Tempo de informação, tempo de escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Executivo da Câmara de Tomar e Junta Urbana apresentaram aos moradores de Palhavã de Cima esta manhã o projeto de revisão e ampliação das infraestruturas do lugar. Vereador Rui Serrano levou à Câmara proposta para a criação em definitivo do Museu da Festa dos Tabuleiros. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é Sérgio Freitas, gerente da empresa Atrativo Panorama. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, aguaceiros que poderão ser pontualmente fortes de granizo e acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado, tornando-se fraco a partir do meio da tarde. Haverá ainda descida da temperatura máxima, em especial no interior. Previstos são 12 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, 19 para o Porto e Coimbra, 20 para Lisboa, Évora e Faro, 21 para Leiria e Tomar e 22 para Santarém.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito bom dia. Os responsáveis do município e da Junta de Freguesia Urbana estiveram esta manhã no Café do Beto, em Palhavã, onde participaram numa sessão pública de apresentação do projeto de revisão e ampliação das infraestruturas de Palhavã de Cima aos moradores desta zona da cidade de Tomar, onde, a partir de fevereiro, em princípio, vão ser intervencionadas as infraestruturas no subsolo, assim como de drenagem, os passeios e piso das duas vias que atravessam o lugar. Recorde-se que foi, entretanto, lançado o concurso de execução para a primeira fase, correspondente à Rua das Mimosas, e também aprovado, entretanto, o projeto de execução da segunda fase referente à Rua Corredora do Mestre. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, acompanhada pelo Vice-Presidente, o Cristóvão, pelo Vereador Bruno Graça e pelo Presidente da Junta de Freguesia Urbana, Augusto Barros, fez uma breve apresentação do projeto de intervenção e respondeu a perguntas colocadas na altura pelos moradores. No final da sessão, Anabela Freitas disse à reportagem da Hertz esperar que a obra possa efetivamente arrancar em fevereiro, mas alertou para o facto de poder haver reclamações ao nível do concurso, reclamações a que a autarca pretende evitar.
Aquilo que nós estamos a projetar, portanto, arrancar com as duas obras, Rua das Mimosas e Corredora do Mestre, durante o mês de fevereiro. Caso corra bem o lançamento da empreitada e não hajam reclamações por parte de alguns concorrentes. E, portanto, esperemos que não. Reclamações que podem existir não têm a ver com as empresas que nós queremos aportar aqui ao projeto, que são, nomeadamente, a Tagus Gás, a EDP e as telecomunicações. Porque isso tem que já estar decidido quando nós lançamos a empreitada. O problema é que, como sabem, em termos de construção civil, o mercado tem estado um pouco parado, existem muitas empresas de construção civil e às vezes, ou por uma hora de entrada, uma entrou um minuto mais cedo, outra entrou um minuto mais tarde. Ou seja, o caderno de encargos tem que estar tão bem construído que não permita que haja reclamações, porque depois tem que ser avaliado o caderno de encargos. No caderno de encargos tem que ir tudo, desde o tipo de pavimento, o tipo de tubo que tem que se usar, portanto, tudo tem que ir especificado e que não haja ali possibilidade de reclamações. Agora, é uma obra neste montante de 600 mil que nós ainda vamos tentar aqui repartir custos e, portanto, lançaremos a empreitada pelo montante que consigamos repartir aqui os custos com as outras empresas. É uma obra que vai a concurso público e, portanto, decorrem prazos legais que nós não podemos ultrapassar.
Anabela Freitas lembrou ainda que a autarquia tem procurado envolver todas as entidades que têm intervenção direta ao nível das infraestruturas no solo. Como disse a autarca, a questão tem em concreto a ver com a repartição financeira de cada uma destas entidades do projeto.
Eu entendo que antes de se lançar a empreitada deve-se falar com todas as entidades que intervêm no subsolo. Neste caso, telecomunicações, EDP, e gás. Precisamente para evitar aquilo que nós vemos ao longo dos tempos, que é a Câmara intervém, depois a seguir vem uma outra entidade, parte o pavimento que está bom para fazer a sua infraestrutura, e o ideal é entrarmos em obra todos ao mesmo tempo. Esse é o ideal. E é isso que nós estamos a fazer. Agora, aquilo que nós temos que fazer é uma repartição de custos. Ou seja, se, por exemplo, uma dessas entidades mais tarde viesse a intervir no solo, iria ter um determinado custo. E aquilo que nós estamos a colocar às entidades é que tenham esse custo, repartam esse custo connosco, na empreitada. Mas, de qualquer das maneiras, mesmo que não cheguemos a acordo, o que não me parece, e, portanto, duas das instituições vamos chegar a acordo e, portanto, as coisas estão muito bem encaminhadas. Com a outra empresa, certamente também vamos chegar a acordo, se calhar encontrando a meio caminho nem aquilo que a empresa quer, nem aquilo que a Câmara quer, e, portanto, isso é que é uma fase de negociação. Não é por causa disso que nós paramos a empreitada. Estamos a projetar para que tenhamos todos os procedimentos concluídos e que haja adjudicação em fevereiro. Portanto, estamos aqui com prazos para isso. À data de hoje, com a contagem de prazos que temos, ainda dando aqui algum tempo, mais algum tempo para negociações, contamos que seja em fevereiro.
A autarca abordou também alguns dos aspectos concretos deste projeto. Anabela Freitas deu conta que esta será uma intervenção que, a ser executada nesta fase, terá um custo da ordem dos 600 mil euros.
A via não vai ser alargada nem aqui nem na Rua das Mimosas. Vai ter, sim, arranjos exteriores, passeios, iluminação urbana, algumas bolsas para estacionamento, poucas, porque aquilo que nós pretendemos aqui fazer foi dar... as pessoas possam circular a pé à vontade. E, portanto, ter aqui passeios com as dimensões, pelo menos mínimas, legais, que são 1,10 m, para que possam circular cadeiras de rodas, carrinhos de bebés, e, portanto, o arranjo exterior vai nesse sentido. Aqui, na corredora do Mestre, continuamos a ter dois sentidos de trânsito. Na Rua das Mimosas é que passamos a ter só um sentido de trânsito, no sentido descendente. Aquilo que está nesta fase de projeto, e, portanto, pode ter aqui alterações consoante as negociações que nós tínhamos com as outras empresas, que depois tem que entrar em obra tudo escalonado, não é? Mas o projeto tal e qual como está neste momento, 6 meses. Vamos tentar reduzir, mas são 600 mil euros o que está agora, o que está orçamentado. Se a Câmara tivesse que avançar com tudo o que está agora, são 600 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a queda de chuva verificada nas últimas horas, registo para um aumento no número de acidentes. Exemplo disso foi a ocorrência durante a manhã de hoje de 3 despistes de viaturas ligeiras, verificadas no Carril, em Santa Cita e também no Caniçal. No Carril, uma viatura ligeira saiu da estrada e provocou ferimentos nos dois ocupantes da viatura. Um dos feridos foi encaminhado para o Hospital de Abrantes, o outro assistido no local pelos bombeiros. Em Santa Cita, também esta manhã, outra viatura ligeira, outro despiste com ferido transportado depois para Abrantes. Ainda esta manhã, no Caniçal, despiste para um veículo ligeiro, de que resultou também um ferido ligeiro, transportado para o Hospital de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador Rui Serrano apresentou na última reunião do Executivo Camarário de Tomar uma proposta para que seja finalmente concretizado o projeto da criação do Museu da Festa dos Tabuleiros. Depois de um preâmbulo onde referiu a importância da festa para Tomar, Rui Serrano caracterizou e concretizou a proposta, que se estende também à classificação da Festa dos Tabuleiros como Património Mundial, e proposta esta que será discutida no decorrer da próxima reunião de Câmara.
Promover o desenvolvimento do projeto do Núcleo Museológico da Festa dos Tabuleiros em parceria com a Comissão Central da Festa. Que o Núcleo Museológico, por razões históricas e patrimoniais, seja acolhido na Casa Vieira Guimarães, edifício icónico de Tomar, atual sede da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. Que se proceda à constituição de uma equipa interna do município, que avance, desde já, junto da DGPC, Direção-Geral do Património Cultural, com o registro da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. promover a cooperação e envolvimento institucional da CCDR Centro, Turismo de Portugal e DGPC no apoio ao desenvolvimento de um plano de salvaguarda integrada do património da Festa dos Tabuleiros. Dar início à elaboração do dossiê de candidatura da Festa dos Tabuleiros à lista representativa do património cultural e material da humanidade da Unesco, depois de constituída a respectiva comissão de elaboração da mesma candidatura. Não posso deixar de apelar ao compromisso de todos os que constituem este executivo para que estas ações se encarem como objetivos que ambicionamos desenvolver e concretizar até ao final deste mandato.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Após um conjunto de visitas realizadas a diversos agrupamentos de escolas por todo o país, e em particular no distrito de Santarém, os deputados do PSD, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, em conjunto com os deputados do PSD de outros distritos, apresentaram ao Ministro da Educação um conjunto de questões sobre a falta de assistentes operacionais nas escolas, um problema que o PSD considera que foi agravado pela reposição das 35 horas na função pública. Recordo-se que esta foi uma das preocupações reveladas pelos diretores dos agrupamentos de escolas do Distrito de Santarém, em particular do agrupamento Dr. Manuel Fernandes em Abrantes e Santa Maria do Olival em Tomar, com quem os deputados do PSD eleitos no Distrito estiveram reunidos. Em face, aliás, desta situação, os deputados decidiram questionar o Ministro da Educação, desde logo, se já foi elaborado um levantamento e um mapeamento dos problemas e necessidades das escolas nesta matéria e, se sim, se o mesmo foi, entretanto, dado a conhecer. Os deputados do PSD questionaram e questionam também o Ministro sobre qual é a solução prevista para suprir as necessidades decorrentes da redução do horário de trabalho, atendendo a que o Ministério da Educação se limitou a renovar os contratos de 2015 e que não está previsto vista a contratação de mais assistentes operacionais pelo período de um ano renovável. Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho pretendem também saber quais as medidas que o Governo pretende aplicar para compensar as autarquias que intervieram, disponibilizando assistentes operacionais às escolas que deles careciam e que medidas estão a ser desenvolvidas para que apresente perturbação no normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino, não volte a ter lugar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro 2020 aprovou o plano de ação para a regeneração urbana de Alvaiázar, num investimento global que ascende a mais de 2 milhões e 300 mil euros. Ao contrário de outros municípios que recorreram a gabinetes de consultadoria, o município de Alvaiázar desenvolveu o seu plano e candidatou os projetos que o mesmo integra, recorrendo exclusivamente aos técnicos da Câmara Municipal, tendo também em consideração as conclusões das sessões públicas com os proprietários dos prédios da zona mais central da vila de Alvaiázar. As obras vão avançar ainda no decorrer do presente ano, com a continuação da requalificação urbana da zona envolvente ao edifício do Tribunal e com a adaptação da antiga escola do primeiro ciclo do ensino básico de Alvaiázar numa plataforma empresarial, onde será instalado o segundo polo de incubadora de negócios, que irá funcionar de acordo com o modelo inovador e diferenciador de outras incubadoras existentes na região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prosseguem hoje e também até ao próximo dia 15 um conjunto de iniciativas que estão a assinalar desde o início desta semana o 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental, no sentido de comemorar aquela data e alertar a comunidade para o impacto das alterações psicológicas na saúde. A Farmácia Nova tem vindo a desenvolver ao longo de toda esta semana diversos rastreios espalhados um pouco por toda a cidade. Como referimos, a iniciativa prolonga-se até dia 15, contando com a presença da equipa da farmácia, mas também de outros prestadores noutras áreas de saúde que, assim, complementam a multiplicidade da equipa da Farmácia Nova. A farmácia propõe um conjunto de atividades para estes dias, desenvolvidas e vocacionadas para públicos específicos, como explicava a Hertz, a diretora da Farmácia Nova, Paula Tavares.
Quarta-feira e quinta vamos estar nas piscinas municipais, ou seja, no complexo desportivo. Os rastreios que vão ser efetuados nas piscinas municipais, portanto no complexo desportivo, é 12 e 13 e são feitos à comunidade, está aberto à comunidade. Vamos privilegiar o nosso protocolo com a Câmara Municipal e com a Liga dos Amigos Bombeiros, que são os parceiros. E na sexta-feira temos a abertura solene na Universidade Sénior. Vamos apresentar o projeto também para depois, na semana seguinte, mais uma vez estarmos lá com os nossos psicólogos a fazer rastreios. No sábado vamos terminar esta semana da saúde mental com um workshop intitulado A Saúde Mental no Trabalho. É da responsabilidade da doutora Inês Simões, psicóloga do GEP, da farmácia, e da doutora Maria João Banazol, a psicóloga convidada, que vai realmente proceder a este, na maioria das questões, proceder a este workshop. Portanto, em termos de conteúdos, nós vamos ter a apresentação e a contextualização entre a saúde mental e o contexto laboral, a evolução no mercado de trabalho, Portugal como fonte de recrutamento, a organização dinâmica e competências necessárias, saúde mental no trabalho, estratégias, perguntas e respostas. Este, no fundo, é o contexto do workshop. É dirigido às empresas, convidámos algumas empresas para estarem presentes, e a toda a comunidade que esteja interessada em ouvir, acho que faz todo sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os ateliês do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, em Vila Nova da Barquinha, estão de regresso após a habitual pausa de verão. Durante o mês de outubro, reiniciaram-se assim as aulas de desenho, pintura, fotografia e vídeo, resultantes da parceria que aquele município tem com o Instituto Politécnico de Tomar e também com a Fundação EDP. Estão abertas inscrições para os vários ateliês de arte selecionados por técnicos credenciados e docentes do Instituto Politécnico de Tomar. As aulas têm uma duração de 3 horas, acrescidas também de uma tarde para ateliê livre por semana. O objetivo do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, em Vila Nova da Barquinha, é assim de dotar os alunos de competências artísticas, técnicas e processuais nos diferentes domínios lecionados através da aprendizagem e aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos de processos, meios e técnicas. Os ensinamentos para alcançar novos horizontes estéticos são colocados em prática e depois mostrados ao público em diversas exposições dos trabalhos dos ateliês do SEAC realizadas ao longo do ano em toda a região. Os ateliês do SEAC são complementados ainda com visitas a museus e galerias de arte e com a realização de workshops temáticos nas diversas modalidades artísticas, onde os artistas convidados falam também sobre o seu percurso artístico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prosseguem as comemorações do centenário da cidade de Abrantes. Nesse âmbito, o município de Abrantes promove, no próximo dia 20 de outubro, na Igreja de Santa Maria do Castelo, a Conferência Abrantes, tudo como dantes, um centro estratégico. Partindo da importância geoestratégica de Abrantes, trata-se de um encontro que vai reunir especialistas de várias áreas para abordar diferentes temáticas e procurar lançar desafios e oportunidades para uma cidade preparada para o futuro. Também no dia 20 será realizada uma visita guiada à exposição Abrantes Tudo Como Dantes, um centro estratégico, exposição patente na Biblioteca Municipal António Boto, até dia 2 de dezembro. Dia 20 haverá também a inauguração da primeira fase do mural 100 anos sem rostos, mural situado junto ao Jardim da República, um projeto de construção contínua, onde figurarão imagens de cidadãos abrantinos, seguida de uma visita pedonal pelo Centro Histórico ao percurso pop-ups de Abrantes, que consta de imagens com informação alusiva a factos históricos ali ocorridos nos últimos 100 anos. Este dia termina com a inauguração da requalificação do monumento a Dona Nóbis Pereira no Outeiro de São Pedro. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Agora que se está a ultimar o orçamento do município para o último ano do mandato, e portanto o primeiro em que não colabora na sua preparação, é talvez a altura para uma pequena abordagem daquela que tem sido a maior marca da gestão municipal depois das eleições de há 3 anos atrás. E essa marca é, decididamente, à parte de alguma teatralidade por vezes histérica dos vereadores das oposições e de alguns do poder também, o investimento nas freguesias. através de uma lógica de parcerias e de muito melhor organização e canalização de verbas para que todo o concelho passe a ter a qualidade de vida que sempre ambicionamos. Acho que deve ser motivo de orgulho para todos, autarcas e população, ter sido possível alterar significativamente, fora das guerras partidárias e dos estados de alma, o relacionamento entre todas as freguesias e o município. O Orçamento 2016 estipulou um aumento de 40% das verbas para as freguesias. E a estratégia deixada montada passava para que para o Orçamento 2017 pudesse esse aumento ser ainda reforçado com mais 25% no mínimo. Esperemos que, apesar de um momento de alguma confusão e cabeça perdida que se vive ali para os lados da Praça da República, a proposta de orçamento para 2017 cumpra esse necessário e absolutamente justo reforço, pois todos sabemos que as verbas geridas mais próximas das populações, neste caso pelas juntas de freguesia, permitem fazer mais e mais rápidas obras. Gerir a coisa pública é saber que não é com secretismos, medo de reunir regularmente com os diferentes autarcas, tentar fugir aos problemas ou ouvir críticas e opiniões diferentes, dizia, que não é assim que se obtém resultados. Fruto dos bons orçamentos preparados especialmente para 2015 e 2016, visto que o primeiro de 2014 foi ainda muito resultado que estava absolutamente comprometido pela anteogestão, este ano, além do aumento das verbas para as freguesias já aqui falado, permitiu colocar um investimento direto do município de cerca de 500 mil euros em asfaltamentos na cidade e nas freguesias rurais, além do grande investimento finalmente realizado com a construção da nova ponte do Carril em preparação há quase 2 anos. É bom saber que se faz bem. É bom saber que problemas antigos, como por exemplo a Rua da Escola nos Casais, as pavimentações entre o Chão das Eiras e o Limite do Concelho, a Rua da Estrada Real no Passo da Comenda, a estrada entre a Ceiceira e o Grou, a Estrada da Marianaia entre este e o Rio Navão, têm tido, com base nesta estratégia, o seu bom desfecho. Ou ainda, os assaltamentos urbanos do Casal dos Aromas e da Rua do Casal do Lapa, bem como aqueles que talvez ainda este ano fiquem terminados nas ruas José Saramago, Fernando Ferreira, Felipe Terce e Romualdo Mela, na envolvente às piscinas municipais. Ou ainda, a obra de Palhavã. É bom saber que a defesa que durante anos muitos autarcas de diversos partidos fizeram para que trabalhar em conjunto trazia bons resultados, está a ser por todos reconhecido. O que se espera para 2017 é a sua continuação. Para bem de todos. Sim, porque tomar é mesmo de todos.
Luís Ferreira, no fecho das notícias, com a nota do dia. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.